Entre janeiro e junho nasceram em Portugal mais 97 bebés do que no primeiro semestre do ano passado. Uma recuperação muito ligeira se tivermos em conta que em 2017 Portugal foi um dos países da União Europeia onde a população decresceu. Uma situação que ilustra a reduzida taxa de natalidade no país. Dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que no ano passado nasceram quase menos 1000 bebés do que em 2016. Estes dados mostram que em conjunto com a Espanha, Portugal teve em 2016 a terceira taxa de natalidade mais baixa da União Europeia. Pior, só mesmo a Itália, com 7,6%, e a Grécia, com 8,2%. Na origem deste cenário, um país na cauda da Europa, no que diz respeito ao número de nascimentos, estarão as dificuldades económicas e de conciliação entre a vida pessoal e o trabalho. Estudos da União Europeia dizem que, a continuar assim, seremos cerca de 7 milhões daqui a cerca de 50 anos.
E neste cenário, procuramos hoje perceber até que ponto a estagnação da natalidade condiciona a poupança, quais os desafios que coloca e como ultrapassar o problema. Este é o terceiro de 4 debates promovidos pela Real Vida Seguros, em parceria com a TSF e com o Dinheiro Vivo. Para ele convidámos Maria Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, Jorge Líbano Monteiro, Secretário-Geral da Associação Cristã de Empresários e Gestores, e Ana Cid Gonçalves, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Sejam muito bem-vindos.
Em junho, quando assinou com os parceiros sociais o acordo de concertação social, o Primeiro-Ministro aproveitou para lhes lançar um desafio, criar um compromisso para a conciliação entre a vida profissional e familiar. Maria Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, perguntava-lhe se esta conciliação pode ser a chave para inverter o ciclo demográfico.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite à Associação Portuguesa de Demografia para estar aqui hoje no debate, presente no debate, e respondendo diretamente à sua questão, a questão da natalidade, ela não se explica apenas com um fator, a decisão de ter ou não ter filhos, ter mais filhos, adiar o nascimento dos filhos é uma decisão íntima de cada casal, de cada pessoa. E estamos a entrar na esfera privada quando tentamos perceber o que é que podemos fazer para inverter uma situação, que é uma situação de declínio que se mantém há várias décadas e que se agudizou claramente durante o período da crise económica e financeira. Também sendo uma situação e um fenómeno que tem vários fatores a explicar, também não temos um único fator que possa contribuir para a sua inversão, não é? Portanto, o mais importante será nós percebermos para que os casais tenham filhos, tenham esses filhos mais cedo, porque a idade em que se tem o primeiro condiciona naturalmente a idade que se tem os seguintes e muitas vezes também a possibilidade de vir a ter esses filhos, porque existe aqui uma janela de oportunidade, principalmente no caso das mulheres, para terem filhos. Para além disso, é importante nós percebermos que o apoio à natalidade, eu prefiro a palavra apoio às famílias do que propriamente o incentivo, porque quem vai ter filhos é quem pretende ter filhos, quem tenciona ter filhos. Nós fizemos o último inquérito à fecundidade que foi feito, nós percebemos que existe 8% da população portuguesa em idade fértil que já não que não pretende ter filhos, não quer ter filhos de todo. Existe uma percentagem bastante significativa, que são 48%, que indicam que já têm os filhos que querem. Portanto, estamos a falar daqueles que ainda não têm filhos e que querem ter filhos ou que querem vir a ter mais filhos. E aí a intenção conta imenso. E o que é que nós podemos fazer? Podemos criar condições para que aqueles que pretendem ter filhos e que tencionam ter filhos possam vir a concretizar essas suas intenções. Terem mais um, terem mais dois, terem mais três filhos. E é interessante perceber que também este declínio da natalidade, que agora tem uma recuperação nos anos logo a seguir à crise, depois voltámos no ano anterior a ter menos 1000 nascimentos, aparentemente, e como dizem muito bem, neste primeiro semestre temos cerca de mais 100 bebês nascidos, pelo menos pelos primeiros dados, que ainda são provisórios e que podem ainda vir a aumentar, e se no segundo semestre se verificar a mesma tendência, vamos ter mais nascimentos. Se olharmos para esta recuperação que tivemos a seguir à crise, nós percebemos que foram fundamentalmente os segundos e os terceiros filhos os responsáveis por este aumento da natalidade recente e por esta, chamemos, ligeira recuperação, embora a recuperação nunca tenha conseguido ser tão significativa como foi a queda, ou seja, não voltámos a recuperar a natalidade. Voltando aos fatores e respondendo concretamente à questão da conciliação, há um fator que é fundamental e que é anterior a este, que é a pessoa ter emprego. Só pode ser importante a conciliação entre o trabalho e a família quando há trabalho, não é? Portanto, é importante as pessoas terem emprego, é importante que esse emprego tenha uma certa estabilidade. A questão da insegurança e da incerteza é fundamental para quando se tomam decisões de longo prazo, como as questões que estamos a falar aqui, não é? Ter filhos é uma decisão para a vida. Também, juntamente com o emprego, com a precariedade das relações laborais, com esta instabilidade e insegurança ligada às questões do emprego, vêm as questões também dos rendimentos. Os rendimentos são extraordinariamente importantes. E estamos a falar de gente jovem, gente em idade de casar e gente em idade de ter filhos. O rendimento muitas vezes está associado ao emprego e à sua estabilidade, e também está associado às qualificações das pessoas, não é? Portanto, existe uma certa expectativa para ter uma determinada remuneração quando se tem uma determinada qualificação. Quando a pessoa tem emprego, uma certa estabilidade e tem um rendimento compatível com aquilo que são as suas expectativas, é óbvio que a questão da conciliação é fundamental. E o mais interessante, e focando também dados do último inquérito, que é o inquérito que foi feito em plena crise, o inquérito à fecundidade de 2013, mostra que a questão da conciliação, trabalho e família para o primeiro filho é fundamental no caso da mulher. E para o segundo filho é fundamental no caso do homem, ou seja, muitas vezes nós falamos...
Qual é a explicação para isso?
Os portugueses e as portuguesas foram muito claros. Disseram que para se ter o primeiro filho e para, enfim, passar da intenção de ter o primeiro a esta, ao facto de ter mesmo, não é? O seu primeiro bebê, é fundamental que a mãe tenha a capacidade de conciliar trabalho e família. Para a família aumentar, é muito importante a presença do pai. Quer para os homens, foi engraçado, porque quer para os homens, quer para as mulheres, para... Todos encontram como, enfim, um fator decisivo a disponibilidade do pai para acompanhar a família. Não apenas naquilo que nós falamos tradicionalmente, a divisão de tarefas domésticas, o acompanhar dos filhos na escola, o cuidar dos filhos, mas também nos tempos de lazer.
Já percebemos que o emprego e o rendimento são fatores muito importantes e, portanto, perguntava à Ana Cid, obviamente que neste panorama apostar em medidas parcelares, como às vezes temos tendência a fazê-lo, como incentivos fiscais ou melhorar o abono de família e outras prestações, é claramente insuficiente.
Sim, agradeço também o convite para a nossa associação estar aqui representada. É insuficiente. É muito importante, e a doutora Filomena Mendes também já frisou isto, perceber que uma ação para ter eficácia, e foi isso que aconteceu nos países que realmente trataram o tema a sério e que tiveram resultados, e que têm, aliás, uma marca muito, muito visível, que é, há, de facto, um investimento tão significativo que há uma percentagem do PIB substancialmente superior àquela percentagem do PIB que Portugal dedica às políticas de família. Portanto, as políticas de família em Portugal têm uma muito reduzida percentagem do PIB a elas dedicado, e os países, nomeadamente do Norte da Europa, os países que apostaram a sério nestas medidas, Suécia, Irlanda, França, são países que têm realmente uma percentagem do PIB muito mais significativa alocada a estas políticas. Mas há uma marca que há aqui um conjunto de regras que seria importante ter em conta. Uma delas, que é muito importante, é que as medidas sejam transversais, que abranjam várias áreas. Portanto, as famílias são diferentes, têm necessidades diferentes. Uma medida que para uma família pode ser absolutamente crucial, para outra família pode valer ter valor zero. E, portanto, é muito importante que tenhamos em conta que são as medidas da conciliação, são as medidas dos rendimentos, São medidas na área da habitação, na área da educação, na área da cultura. Só um conjunto de medidas que tenha em conta todas estas áreas pode efetivamente surtir os efeitos desejados. Por outro lado, há uma outra marca que é importante e que também se tem verificado nos países com melhores resultados, que é a universalidade das políticas. O Portugal é dos países em que, por exemplo, o abono de família apenas é atribuído às famílias com muito baixos rendimentos. Na grande maioria dos países, o abono de família é uma prestação universal, que é entregue a todos, com valores muito generosos. Por exemplo, na Suécia tem um valor muito generoso e aumenta, quanto mais filhos tem, maior é o valor por cada filho que é entregue. E, portanto, isto são, há realmente aqui um investimento muito diferente. Depois, outra questão que é crucial e que também em Portugal não tem sido prosseguida, ao contrário, tem sido feito o oposto, é fundamental que haja estabilidade nas políticas. E nós temos tido sempre um para-arranca. Dou-lhe dois exemplos. O abono de família, por exemplo, no tempo do governo de Sócrates, foi aumentado, foi sendo substancialmente aumentado, e de repente cortaram-se o quarto e o quinto escalão. O mesmo governo cortou o quarto e o quinto escalão do abono de família. Aqui não há coerência das políticas.
Foi a crise económica que, entretanto,
pois, avançou. Mas quer dizer, mas não pode ser. As famílias com filhos são aquelas a quem não pode ser cortado, não é? Penso que isso é claro, porque são as famílias que têm...
Por isso é que se chama abono de família.
Exatamente, então as famílias têm maior carga, portanto são aquelas a quem não deve ser cortado. E depois a outra questão é a coerência das políticas. E aí dou-lhe um exemplo do governo do Passos Coelho, que também teve um discurso muito na linha do que vamos fazer alguma coisa pelas questões da natalidade. Tomou uma medida interessante e importante, que foi a extensão das taxas moderadoras, da isenção das taxas moderadoras, passou dos 12 para os 18 anos, o que faz todo o sentido, porque efetivamente uma criança, um jovem com 13 anos, não trabalha, não tem autonomia financeira, portanto, porque é que um de 12 tinha isenção e o de 13 não tinha? Portanto, passou para os 18 anos, melhor, mas depois, ao mesmo tempo, fez tomou uma medida na mesma área, exatamente, a nosso ver, incompreensível e que se mantém, que é uma mulher que tenha um rendimento de 628 euros tem isenção de taxas moderadoras. Uma mãe de 1, 2, 3, 4, 5 filhos que tenha um rendimento de 630 euros já não tem isenção de taxas moderadoras. Como é evidente, esta mãe, com não sei quantos filhos, não tem muito menos capacidade económica. E, portanto, quer dizer, é preciso, nestas dimensões todas, ter efetivamente em conta o número de filhos. Como dizia a doutora Filomena Mendes, os portugueses têm sido claríssimos em relação àquilo que é preciso fazer. Não é? Eles foram muito claros no estudo da doutora Filomena, na linha de que a medida mais importante estava ligada à questão dos rendimentos, nomeadamente pela via fiscal. E nós, na via fiscal, continuamos a ter aqui um contexto que é altamente penalizador das famílias com filhos. Apesar do reforço que foi feito na dedução específica por filho, continua a haver aqui um enorme desequilíbrio. Eu dou-vos um exemplo. Um casal jovem, tem um rendimento ali, pensar que no primeiro escalão da carreira de professores. E depois recebeu a notícia que foi aumentado, mais 100 euros. No ano, decidiram ter um filho, mais 100 euros brutos. No ano a seguir, eles tiveram um rendimento mais 100 euros, tiveram um filho e, portanto, acho que todos concordamos que no ano seguinte, apesar de receberem mais 100 euros tendo mais um filho, não têm mais capacidade financeira para pagar impostos. A verdade é que eles vão ter que pagar mais imposto. E, portanto, o que é que acontece? A dedução fixa por filho, da forma como está desenhada neste momento, não tem em conta a progressividade do imposto. E isso faz com que, a partir de rendimentos muito baixos, haja uma penalização muito grande e não se tem em conta aquilo que é efetivamente a sobrecarga financeira que os filhos representam. Portanto, não se pretende dar um benefício, aliás, nem se pode falar, nem tecnicamente, não se pode falar em incentivos fiscais, estamos a falar em equidade fiscal, em justiça fiscal. E nós até achamos que isto é inconstitucional, porque a Constituição diz claramente que o imposto é único e progressivo, tendo em conta os rendimentos, mas também o agregado familiar. E, portanto, isto tem que ser alterado. Se é o quociente familiar, se é outra via, não sai. A dedução fixa por filho é que não pode ser, porque ela não tem em conta. E, portanto, não corrige, não tendo em conta a base do modelo, não corrige a situação. Depois temos outras, a nível mesmo da fiscalidade, também temos outra situação que é absolutamente injusta, que é as deduções de saúde, as deduções de educação, não têm em conta o agregado familiar. São valores fixos e não têm em conta o agregado familiar, o que faz com que, por exemplo, uma pessoa que não tenha filhos pode deduzir 700 euros em educação se estiver a fazer um mestrado. Uma pessoa com um filho, se estiver ela a fazer um mestrado, dá 350 para ela e dá 350 para o filho. Quanto mais filhos tiver, menos pode deduzir por cada um em termos de educação.
E, portanto, na sua opinião, essas são medidas prioritárias. Eu gostava de ouvir o que pensa o Jorge Líbano Monteiro, na perspectiva dos empresários. Por onde é que se deve começar? Que medidas simples é que podem ser tomadas para incentivar a natalidade, digamos assim?
Primeiro de tudo, dizer que eu acho muito importante focar-se este tema também no papel das empresas, porque eu acho que as empresas têm aqui um papel importantíssimo. É claro que o Estado tem que ter todo um conjunto de políticas públicas que potencie também a família, que potencie a demografia, mas cabe muito às empresas fazer este papel também. E por isso há
às vezes temos a impressão que não fazem nada, não é?
Às vezes temos a impressão que não fazem nada e que fazem o contrário, e por vezes temos a impressão que há empresas que são rolos compressores da vida das pessoas e que as pessoas não conseguem pensar em mais nada a não ser a empresa, e depois, como também os ordenados não são fantásticos, acaba por ser aqui um rolo que impossibilita eu pensar mais alguma coisa. E, portanto, em relação à SES, quando nós pensamos, quando falamos da conciliação entre família e trabalho, estamos a falar do tema da demografia, porque é um tema importante, mas esse não é o tema de central, porque há outros temas. Há o tema da própria família, há o tema do desenvolvimento da pessoa, há o tema da forma como a pessoa olha para a sua vida e que, no fundo, vai crescendo também pelo facto de estar na empresa. Portanto, há aqui um conjunto de temas. Quando as empresas e quando nós apelamos aos empresários e aos gestores para dar mais importância a este tema da conciliação família e trabalho, que vai muito para além da questão da natalidade. E há os estudos que temos vindo a fazer e estamos empenhados neles, mostram que pessoas felizes no local de trabalho são mais produtivas. E, portanto, no fundo, muitas vezes, este tema da conciliação família e trabalho, que achamos que é contrário ao próprio desenvolvimento da empresa, não é verdade. Que muitas vezes empresas conciliam, as empresas que dão espaço às pessoas para se desenvolverem como pessoas dentro da empresa, as empresas que criam espaço para eu ser o que sou dentro da empresa com as minhas características, no fundo também vai aproveitar toda a minha capacidade para ajudar a empresa a desenvolver-se.
E há um longo caminho a percorrer em Portugal ainda, nas empresas, nesse sentido.
Eu penso que há sinais muito positivos de várias empresas. Por exemplo, nós na ACES estamos a promover uma certificação de empresas familiarmente responsáveis em colaboração com uma entidade espanhola, que é a Fundação Mais Família. Estamos com 12 empresas, mas de dimensão interessante, e que, no fundo, já introduziram muitas destas políticas de conciliação família e trabalho e começam a sentir essa diferença dentro do seu próprio desempenho e da motivação das pessoas. Portanto, eu penso que é muito como a doutora Filomena Mendes dizia, que aqui não se trata de incentivar as pessoas a ter filhos. Trata-se de criar as condições para apoiar e dar a segurança às pessoas que decidem ter filhos para, ao longo de toda a sua vida, podem fazer. Agora, se nós não nos formamos também como pessoas e como pessoas integrais e pessoas que querem ser desenvolvidas, depois não temos a capacidade para arriscar ter filhos. E, portanto, aqui a lógica inicial tem que ser apoiar-me como pessoa e, volto a dizer, cada vez mais este tema da conciliação família e trabalho é importante para as empresas. E as empresas que quiserem reter talento, que querem que ser atrativas de talento, vão ter que olhar para este tema de forma verdadeira. E, a partir daí, depois vamos ter a consequência de sequer a demografia e nas empresas. E há muitas medidas práticas que podem fazer.
Por exemplo?
Por exemplo, me lembrar de uma mais simples possível. O espaço para as... Foi uma empresa, que é a Fidelidade Assistance, que desenvolveu, que era o espaço para as senhoras que tiveram o filho, no fundo, poderem amamentar ou tirar o leite que têm que fazer com dignidade, em vez de ser às escondidas de todos os outros. E montar uma sala simples, onde, no fundo, as senhoras podem tirar o leite que têm que tirar para pôr no frigorífico, portanto, montar um espaço digno para aquela pessoa. Que é mesmo toda a lógica, portanto, não lembrar do Santander como a medida de dar a tarde do dia de anos dos filhos até aos 12 anos. É uma forma também de mostrar àquele colaborador que deve ter atenção à família e que é importante para o próprio banco que seja acompanhado dos seus filhos. Portanto, há medidas de tempo parcial, de flexibilidade, de teletrabalho, que há um conjunto de medidas que não são muito difíceis de avançar, que têm muito a ver com cada empresa, com o seu ambiente, com a sua cultura e com o seu setor de atividade, mas há muito pequenas medidas que podem ser desenvolvidas e que depois fazem a transformação da cultura empresarial e depois a partir daí tudo o resto.
Mas da vossa experiência na associação, sentem que há receptividade para implementar medidas como essas ou a resistência ainda é muita?
A resistência é sempre muita. Portanto, eu acho que ainda há receptividade por um lado e interesse em perceber, mas as empresas não estão habituadas a esse esquema.
O que é que pesa mais?
Portanto, eu penso que aqui a pedra de toque é explicar às empresas, e é isso que temos vindo a fazer, com estudos e com estudos sérios que estamos a fazer. Podemos fazer algum estudo com a Universidade Nova neste momento também para fazer esta questão da produtividade das empresas com a conciliação. Mas a forma melhor de explicar a um empresário e um gestor que vale a pena apostar nisso é explicar-lhe que a empresa vai melhorar por causa disso também.
Mas receia que o repto do Primeiro-Ministro aos parceiros sociais acabe por, enfim, ficar aquém da expectativa que ele até demonstrou na altura?
Eu acho que é assim, tudo o que sejam bons reptos é positivo, não é? Agora nós na ASEJ acreditamos que as empresas só se transformam quando os líderes se transformam. E, portanto, se não conseguimos alterar os líderes, se o líder não estiver convencido disso, o Primeiro-Ministro pode fazer os reptos que quiser, que nunca vai implementar nada. Portanto, aqui a lógica é como é que se transforma, como é que põe-se um líder a acreditar perfeitamente que a conciliação é importante para a sua empresa e para a sociedade onde está inserida. No dia em que eles estiverem convencidos, as empresas começam a alterar a sua cultura e depois as empresas vão alterar a sociedade onde estão inseridas.
Ana, já referiu esta questão há bocado de, enfim, o tema faz parte dos programas, dos governos, mas depois parece que nada avança, ou pelo menos nada avança com coerência. Pode mesmo falar-se que falta vontade política, também, enfim, é preciso trabalhar lá dos empresários, mas da parte política sente-se que há falta de vontade para definir planos concretos?
Na nossa opinião, sim. Porque tantos estudos têm sido feitos e apresentados, as medidas estão identificadas, aquilo que os portugueses desejam está e necessitam para libertar essa, no fundo, para dar liberdade para as pessoas terem o número de filhos que desejam ter, nesta linha, não são necessários incentivos à natalidade, mas é preciso dar liberdade às famílias para poderem optar pelo número de filhos que desejam ter, eu acho claramente que há falta de vontade política. Não tenho dúvida nenhuma.
Filomena, há pouco a Ana dava exemplos de medidas que são tomadas, nomeadamente nos países nórdicos, onde o cenário é um bocadinho diferente. De facto, nos países do Sul é onde existem as taxas de natalidade mais baixas. Há aqui um padrão. Porquê que isto acontece? Ou parece haver um padrão, pelo menos?
Existem várias razões. Eu penso que também algumas delas já foram apontadas aqui. Criar um ambiente também em termos de acolhimento nas empresas e no setor empresarial do Estado e também no setor na área mais do setor público que acolha bem a mãe que trabalha, porque essa questão é uma questão fundamental. E a seguir que acolha bem também o pai que trabalha. Porque cada vez mais é importante o papel do pai e a presença do pai na família. E muitas vezes as empresas até já começam a aceitar que a mãe tenha dias para estar com o filho ou para levar ao médico ou para ter aqui uma atitude mais pró-familiar, digamos assim. Com o pai ainda se continua muitas vezes a ter alguma resistência, uma resistência maior, não é? E criar um ambiente que seja favorável a que ambos tenham tempo para a família, eu penso que isso é fundamental. Para além de tudo aquilo que nós já falamos, que são medidas, e que são medidas transversais, e que são medidas que têm que ter coerência, e que também que têm que ultrapassar os diferentes governos, ou seja, não pode até o mesmo governo, ou então quando há governos diferentes, quando o ciclo muda, que também mudam as políticas. E isso, para quem decide ter filhos, gera ainda mais incerteza, num clima de grande incerteza em que já se vive, não é?
Portanto, não há vontade política também? Não há pouca vontade empresarial? Tudo isto, há aqui uma conjunção negativa? E o resultado é temos poucos bebês.
Eu acho que a cultura está a mudar, e que não apenas ao nível empresarial, mas também dos próprios cidadãos, eu acho que também se tomou um pouco mais essa consciência. O facto de nós termos baixos rendimentos e as famílias serem famílias com baixos rendimentos, que também não querem, e essa também é uma questão que os portugueses foram bem claros, eles não querem deteriorar a sua qualidade de vida e o seu nível de vida, ou seja, preferem ter menos filhos, mantendo uma determinada qualidade de vida, do que verem ter mais filhos, verem a ter mais filhos, mas com menos oportunidades. E quando falamos em oportunidades, não estamos a falar em ter telemóveis ou em ter roupa de marca, estamos a falar em ter saúde, em ter educação, em ter um futuro, enfim, que lhes possa garantir mais oportunidades. Oportunidades até da ascensão social. E esta é uma questão que eu penso que é fundamental e que muitas vezes pode fazer a diferença entre os países do Norte e os países do Sul. Nos países do Sul também sai tarde casa dos pais, inicia-se a formação da família, a constituição da família mais tardiamente, e o facto de ter depois o primeiro filho mais tardiamente tem implicações no número de filhos que se tem, e esta também é uma questão importante.
E é uma questão cultural também, porque se eu bem me recordo, por exemplo, na Noruega há uma cultura que faz com que os jovens, assim que começam que chegam à universidade, querem eles próprios começar a financiar o seu próprio curso, começam a trabalhar cedo, e daí também saírem muito, muito cedo. É uma questão cultural.
É sem dúvida uma questão cultural, mas também tem muito a ver com os apoios que os jovens possam vir a ter, não é? Mais flexibilidade também em termos de trabalho, trabalho em part-time, que na nossa sociedade nós não temos, os jovens não têm essa possibilidade, e quando olhamos então para o desemprego jovem, nós também percebemos que os valores do desemprego durante a crise foram extraordinariamente elevados, mas o desemprego jovem então tinha valores absolutamente quase absurdos, não é? Portanto, em termos daquilo que pudesse permitir que as pessoas saiam, tenham autonomia, saiam de casa dos pais mais cedo, tenham autonomia financeira também, porque essa também é extraordinariamente importante para terem sua independência, constituírem família e tudo isso. Relativamente depois...
Deixe-me só colocar uma questão, interrompê-la, já volto a si, para colocar aqui uma questão que me ocorreu a propósito dessa questão dos jovens e das empresas. Da parte dos empresários, Jorge, há receptividade para aceitar jovens sem experiência nenhuma que querem começar a ganhar dinheiro para o seu curso? Há receptividade da parte dos empresários? É porque no fundo, ainda não tens experiência e tal, não te queremos cá, não é?
Eu acho, eu não sei, não posso falar em nome dos empresários todos, mas
dos
são
seus,
menos,
mas
daqueles que eu acho que hoje em dia o problema da entrada dos jovens é que muitas vezes as empresas querem jovens, mas também têm ordenados muito baixos, não é? E portanto, no fundo, quase preferem os novos,
também passa
os novos aos mais velhos e com mais anos de casa, não é? Porque, no fundo, são mais maleáveis, têm esta nova geração, uma geração muitas vezes com uma capacidade e com uma educação acima da média dos últimos anos. Portanto, eu acho que as empresas têm um desejo de ter pessoas mais novas e de poder avançar com isso. Agora, realmente,
mas é só porque pagam menos?
Eu acho que são diferentes,
é,
não é? São diferentes, é uma nova realidade, olham o mundo de forma diferente que nós já não olhamos, não é? Tem uma forma diferente de ver. Agora, acho que há aqui um caminho também de aumento desta massa salarial destes mais novos. Nós fizemos um estudo, dentro da SES temos um grupo que é a SES Next, portanto até aos 40 anos, no fundo os próximos líderes de quem acreditamos, e nesse estudo 80 e tal por cento recebia menos do 15 mil euros por ano, portanto, brutos. Portanto, quando estamos aqui a falar em constituir uma família com ordenados tão baixos, é mais complicado, e portanto, e com o gosto que eles têm hoje em dia de viajar, de fazer coisas, desse nível de vida que falou, é muito essa a realidade. Portanto, eu penso que das empresas há um desejo de envolver os jovens, mas aqui temos de ganhar aqui mais capacidade de poder pagar mais e de potenciar as empresas. Eu acho que aí, infelizmente, o desenvolvimento do país e o nosso futuro está muito ligado às empresas também, quer dizer, porque o Estado pode apoiar, o Estado pode criar políticas públicas, mas quem cria verdadeiramente riqueza são as empresas e a economia a funcionar. E, portanto, podemos ter todas as medidas de apoio a nível do Estado, mas se não tivermos empresas fortes, empresas que tenham capacidade para criar riqueza, para dar valor aos seus colaboradores, para criar medidas de conciliação, para potenciar os seus trabalhadores como pessoas, eu penso que é muito difícil depois toda esta sustentabilidade do nosso país. E por isso continuo a achar que tem que se apostar nas empresas, tem que se aceitar apostar na criação de riqueza e não apostar sempre numa ligação ao Estado e à espera do subsídio ou do apoio do Estado.
Mas, Jorge, precisamente nessa ligação e naquilo que as pessoas dependem do Estado, como é que vê o futuro do Estado social, sobretudo ao nível das pensões e até dos cuidados de saúde, tendo em conta esta taxa taxa de natalidade que temos, que é baixa, e se não invertermos esta situação?
Eu penso que todos os estudos, e temos assistido a muitos nos últimos anos, todos os estudos apontam para um problema gravíssimo, dentro de poucos anos, ao nível da sustentabilidade da segurança social. E, portanto, aqui não há outra forma, a única forma de garantir que a segurança social é viável é, no fundo, termos maior riqueza, e essa maior riqueza tem que ser criada pelas empresas. Portanto, podemos dar as voltas que quisermos, mas aqui ou temos aqui um novo espírito empreendedor em Portugal, uma nova capacidade para criar empresas, empresas mais capitalizadas, uma aposta do governo realmente também em querer criar o espaço e o ambiente suficiente para as empresas poderem desenvolver, ou não é por políticas públicas que se calhar vamos conseguir dar a volta à sustentabilidade da segurança social.
Este nível de natalidade muito baixo em Portugal é mais um alerta de que é preciso poupar para a velhice. Ana Cid, gostava de ouvi-la sobre esta questão, até porque não sei se é possível poupar numa família muito numerosa.
Pois, essa é uma das nossas grandes dificuldades. Aliás, é um motivo porque nós defendemos que quem tem filhos tem uma dupla contribuição para a Segurança Social, faz uma dupla contribuição, porque contribui não só com os seus descontos mensais, mas contribui também com os filhos que asseguram a sustentabilidade do modelo e, portanto, deve ter um reforço na sua pensão no final de vida. Até porque quem não tem filhos, como não pode fazer a poupança, não pode ter. Quem tem filhos, como não pode fazer essa poupança, não pode ter um PPR, não é? E, portanto, é uma das medidas que nós defendemos, é essa.
Maria Filomena, basicamente gostava de ouvi-la também sobre esta questão. É um alerta que é preciso poupar para a velhice, o baixo nível de natalidade? Como é que se faz? Como é que se resolve esta questão?
É difícil dizer como é que se resolve a questão, não é? Tem sido uma questão muito debatida. Eu não sou tão pessimista. Acho que partimos sempre deste pressuposto de que as pessoas devem ter os filhos que efetivamente têm a intenção de ter e que querem ter nas suas famílias, mesmo que seja um número reduzido de filhos, não é? A decisão de cada um de nós, de decidir ter ou não ter, ter mais tarde ou mais cedo, é o que faz a fecundidade do país e a natalidade que temos em Portugal. Muito vai depender também da nossa capacidade, por um lado, de termos imigrantes, não é? Que também podem aqui vir compensar, de certa maneira, o declínio da natalidade. Podemos vir a ter a capacidade de concretização mais tarde desta natalidade que foi adiada e que ainda pode vir a ser recuperada, porque há pessoas que tencionam ter filhos e que podem ainda, enfim, vir a concretizar essas suas intenções, em particular as pessoas que têm níveis de instrução mais elevados, que têm rendimentos também mais elevados e que têm também outras condições diferentes. No entanto, as questões da poupança têm muito a ver com a expectativa que temos do número de anos que temos à nossa frente para viver. Ou seja, nós temos assistido, estamos a falar aqui muito na natalidade, mas existe aqui uma outra questão que não se falou e provavelmente não tínhamos que falar, que tem a ver com o aumento da longevidade, não é? Nós estamos a aumentar a esperança de vida e estamos a aumentar a longevidade dos portugueses. E atualmente as nossas decisões relativamente ao futuro, à poupança que vamos fazer, às decisões de mudar de casa, comprar um carro, o que seja, são feitas não em função do número de anos que já vivemos, eu tenho 50, ou tenho 40, ou tenho 35, ou tenho 60 anos, mas do número de anos que eu espero vir a viver. E aquilo que tem acontecido e que nós podemos avaliar por este aumento da esperança de vida é que uma pessoa que tem 65 anos hoje tem o mesmo número de anos de vida, pode esperar viver em média o mesmo número de anos de vida do que uma pessoa no final dos anos 80 com menos 6 anos. Ou seja, as pessoas estão 6 anos mais novas, são 6 anos mais jovens, no final dos anos 50, há 60 anos atrás, com menos 10 anos. Portanto, as nossas decisões são muito em função também daquilo que é a nossa expectativa de vida. E, quer queiramos, quer não, nós estamos a tomar decisões, entramos mais tarde no mercado de trabalho, casamos mais tarde, saímos mais tarde de casa dos pais, estudamos até mais tarde, em função deste aumento da longevidade. E muitas vezes é importante perceber que eventualmente também vamos trabalhar até mais tarde. Eu não vejo um empresário com 70 anos ou com 65 anos não trabalhar até mais tarde. Portanto, temos mais possibilidades de vir a ter um futuro diferente, com níveis de produtividade mais acentuados e que possam também compensar estes efeitos, que são sempre efeitos quase devastadores em termos daquilo que vai ser o nosso sistema de segurança social. Temos que ter em conta a demografia. A demografia tem sempre que ser tida em conta, não apenas pelo déficit que temos de nascimentos e logo de contribuintes e logo de população ativa, mas também por aquilo que pode vir a ser o número de anos de vida com saúde, fazendo uma boa gestão também da nossa saúde e da nossa doença, estilos de vida e hábitos de vida mais saudáveis, e que podemos vir a ter também aqui um outro dividendo da demografia que pode também vir a ser vantajoso para o nosso país.
Agradeço a Maria Filomena Mendes, Presidente da Associação Portuguesa de Demografia, Jorge Líbano Monteiro, Secretário-Geral da Associação Cristã de Empresários e Gestores, e Ana Cid Gonçalves, Secretária-Geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Discutimos os desafios que se colocam à capacidade de poupança dos portugueses num cenário de estagnação de natalidade.
Pode ler o que foi aqui debatido na edição impressa do Dinheiro Vivo e a qualquer hora em dinheirovivo.pt e em tsf.pt.